Estamos de volta com o Estação CBN. A gente volta a falar sobre o Startup 20 Brasil, esse grande evento internacional que vai ser sediado pela primeira vez aqui no Amapá. A gente vai volta a falar sobre esse assunto agora. A gente está recebendo aqui no estúdio a Cleide Guedes, ela é assessora de negócios do Senai. A gente começou, inclusive, essa edição falando sobre os editais, né, que serão lançados aí durante o Startup 20 Brasil. São oportunidades, né, para se acessar recursos para investimentos. Cleide, bom dia.
Bom dia.
E aí também tem o lançamento de um outro edital previsto para esse evento. Queria que você falasse um pouquinho, né? Que edital é esse?
Certo. Né? Esse edital é uma ação de continuidade que o Senai está dando dentro do seu Hub de Inovação.
É o Startup Indústria.
É o programa Startup Indústria. O Senai tem a missão de apoiar o desenvolvimento industrial e esta é uma das ações que a gente está tomando de forma local. Né? Então, a gente começou o ano passado esse programa onde nós fizemos um edital focado na atração de startups deste estado, do estado do Amapá, apoiando o desenvolvimento tecnológico delas.
E o que está previsto dentro desse edital? Né? O que, que ele vai oferecer para o público?
A grande atratividade deste edital é o fato de aproximar a solução tecnológica das demandas que as startups locais têm e não têm no estado onde buscar esse recurso que muitas das vezes está bem distante aqui no país. O Senai ele tem uma rede de institutos Senai de inovação. São 28 institutos espalhados ao longo do país, em diversos estados, e trabalham especificamente com aquela demanda tecnológica requerida para aquele tipo de negócio. Então, nós temos um Instituto Senai de Inovação em saúde, nós temos um em biomassa, nós temos um em eletroquímica. Então, dependendo da demanda tecnológica requerida por aquela startup, a gente faz a aproximação dessa demanda com esse parceiro.
E também garante recursos,
suporte
financeiro.
Exatamente. Então, assim, dentro desses institutos, a gente tem uma parceria com a Embrapi, que é a Empresa Brasileira de Inovação Industrial, certo? Então, ela também aporta recursos de subvenção com contrapartida das startups, das empresas nacionais. Tá? Então, o edital prevê como requisito de acesso que essas startups tenham KINAI industrial, tá? Exatamente porque a Embrapi só aporta recursos de subvenção para quem tem KINAI industrial, certo? E a Embrapi está muito próxima, né, desses institutos, do Senai. Então, eu tenho essa questão do KINAI. E como a gente já está trabalhando numa pesquisa aplicada, ou seja, a gente está requerendo que as empresas tenham, que essas startups já tenham passado por uma pré-incubação, uma ideação, pré-incubação, algum programa de aceleração anterior, de forma que elas já cheguem com essa demanda tecnológica mais arredondada, ou seja, eu preciso daquele fator tecnológico para eu levar meu produto para o mercado. Isso favorece a industrialização do estado. Então, o que a gente está buscando é encurtar esse caminho das startups para ir efetivamente para o mercado.
E ele vai ser lançado também durante o evento.
O edital, esse edital também vai ser lançado durante o evento, já é a segunda edição. Além da premiação que temos prevista no edital, a gente tem ainda o fator de levar os representantes dessas startups para uma visita técnica ao Instituto Senai de Inovação aderente àquela demanda tecnológica. Lá ele vai reconhecer o local de pesquisa que vai favorecer o desenvolvimento dessa solução requerida.
A gente está recebendo aqui no estúdio também Ingrid Bart, presidente da Associação Brasileira de Startups. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. Tudo animado. Estamos
pronto,
todos ansiosos.
Nervosos.
Muito.
Porque são delegações importantíssimas, né? Tem autoridades aí no meio chegando para o Amapá, que se tornou uma vitrine nesse evento, né? Vai ser apresentado como uma vitrine com seus potenciais, suas riquezas. E as startups locais também.
com o mesmo potencial das outras que estão vindo somar e participar, né? Como é que está a expectativa para esse dia, para esse primeiro dia?
A gente está bem animado, bem ansioso. Foi um trabalho muito, muito grande, assim, há muitas mãos, mas a cidade está linda, o aeroporto está lindo, a gente já começou o credenciamento lá, então está tudo adesivado, com o logo.
Uma recepção.
E a gente é bom nisso, né? O brasileiro é ótimo recebendo pessoas, não só pessoas de fora, mas o próprio brasileiro vindo para a Amazônia está sendo muito bem recebido.
Os sul-africanos chegaram?
Foram os primeiros.
Já chegaram, já tem outros estrangeiros por aqui, outras delegações também do Brasil já estão por aqui, mas ao longo do dia ainda tem delegações desembarcando.
Exato. Hoje vai ser o dia com o maior fluxo de pessoas chegando. Uhum. Ontem chegaram bastante delegações, bastante pessoas, mas hoje vai ser o dia mais concentrado. Vai ter gente chegando amanhã também. Uhum. Não vai pegar o jantar de abertura hoje, mas vai participar das plenárias,
discussões.
Exatamente,
uhum.
Das visitas técnicas que são bem importantes também.
O que está previsto para hoje, presidente? Para esse primeiro contato, esse primeiro momento, para essa abertura?
A gente nem chama hoje de abertura, porque vai ser o que a gente fala que é um welcome dinner, um jantar de recepção para para dar boas-vindas para essas pessoas. E então, assim, a gente vai falar muito rápido no começo do jantar, mas a ideia é que as pessoas façam network, se conheçam e possam começar a sentir a energia do que vai acontecer nos próximos dias.
Muita gente ainda não tem noção, mas o que vai acontecer aqui, eu queria que você explicasse, né,
claro,
para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo pela nossa live, o que, que vai acontecer no Startup 20 Brasil, porque ele está tão comentado.
Vamos lá. O Startup 20, ele é um dos grupos de engajamento oficiais do G20.
Ele é grandioso.
E o que é o G20? Né? O G20 é um bloco econômico que foi criado ali na década de 90, porque naquela época a gente teve a quebradeira dos bancos, né? Mundialmente falando, e é um colapso do mercado financeiro. E naquele momento, esses países, né, os chefes de Estado desses países, observaram que se um país quebrasse, isso ia ter um efeito dominó muito negativo para essas outras nações. E que eles precisariam se reunir, né, esses chefes de Estado, de uma maneira ou de outra, para direcionar quais seriam os desafios que o G20 precisava resolver, apontar a direção de resolução, para que isso não acontecesse, para evitar que um desses países entrasse em colapso. Então, só para ter uma noção, esses são 19 países, mais União Europeia e mais União Africana. Recentemente, né? Esse ano entrou a União Africana. Esses países, eles representam 80% do PIB mundial. Então, são países de fato que concentram aí a riqueza do mundo. E esses grupos de engajamento, na verdade, o que, que eles são, né? A cúpula do G20, ela é composta de chefes de Estado, presidentes, presidentes de bancos centrais, ministros de economia de uma maneira geral. Só que eles, quando eles se reúnem na cúpula, é uma coisa um pouco mais diplomática. Então, eles se encontram, tiram aquela famosa foto que, se a gente colocar na internet G20, a gente encontra. Mas, de fato, eles não direcionam quais são os caminhos para resolver esses desafios. Eles apontam os desafios. E quem constrói o caminho para a resolução desses desafios? O que a gente chama de grupos de engajamento. Que são poucos, é bastante raro criar um novo grupo de engajamento. E o Startup 20 é um desses grupos de engajamento, que é composto não só de pessoas do governo, mas também da sociedade civil, pessoas especialistas nesses temas. O Startup 20 foi criado na presidência indiana, que foi em 2023. Agora a gente está como presidente e a gente está dando continuidade nesse grupo de engajamento. Então, assim, porque as startups, que foi como começou, já representam 15% do PIB do G20. E na nossa presidência é a primeira vez que o Startup 20 assume também tudo que é pequena e média empresa. Então, a gente está responsável por tudo que é startup, pequena e média empresa, que já representa 61% do PIB do G20. E a gente vai apontar dentro de um documento chamado Comunique quais são as ações que a gente, esses países possam ter para que haja um maior fluxo financeiro entre esses países, para que haja maior fluxo de educação tecnológica, de educação empreendedora, de diversidade. A gente discute diversidade dentro desse grupo também. Então, é esse o nosso trabalho, é esse o nosso foco. Essa reunião, ela é um grande marco para a gente dar o start mesmo na construção desse comuniquê, mas o trabalho, ele é ao longo do ano, com a participação voluntária de toda a sociedade. Então, toda a sociedade vai poder se inscrever para participar dessas discussões e da construção desse comuniquê. Então, é um grande start para esses trabalhos que a gente precisa finalizar esse ano e entregar para a cúpula, porque o ano que vem já é outra presidência, que é a África do Sul.
Então, vai acontecer muita coisa aqui. Muita discussões, coisa. Plenárias, tomadas de decisões, né? Sugestões de melhorias para um, sim, documento importante, e as visitas técnicas. Queria, exato, que você falasse um pouquinho desse momento. Vai fechar o evento com as visitas técnicas, né, no último dia.
Exato. Eu vou... Você é ligeiramente provocativa. É assim, apesar, né, de tudo isso que eu falei, que a gente vai construir esse comuniquê, é uma oportunidade muito grande da gente mostrar o excelente trabalho que o Brasil está fazendo com relação às pequenas e médias empresas.
É uma vitrine
e
também.
Exatamente. É óbvio que a gente tem essa missão, mas é o Brasil. Então, vamos mostrar o que a gente já faz e a gente está fazendo muito bem. E isso é uma coisa que eu fiquei positivamente surpresa, porque quando eu fui representar o Brasil na Índia, confesso que eu fui com aquela autoestima bem brasileira, que não é muito alta. E eu me surpreendi positivamente, porque a gente está entre os 5 ou 6 melhores ecossistemas de startup do mundo. Obviamente que não dá para comparar, né, com outliers, por exemplo, como Estados Unidos, que investe, foi quem criou esse ecossistema, né? Ou então China e Índia, que investem em valores exorbitantes nesse mercado. Mas a gente faz muita coisa com muito menos recurso, e a gente saiu de 0 para 31 unicórnios, que são as startups que batem 1 bi de dólar de valuation, né, de valor de mercado. A gente saiu de 0 para 31 unicórnios em 5 anos. Nenhum outro país do planeta fez isso
de forma tão rápida.
Exato. E então a gente é muito resiliente como empreendedor, né? A gente é muito resiliente, muito criativo, até porque a gente tem uma diversidade gigante no Brasil. Então, é um momento, eu enxergo, do G20, assim, estar aqui no Brasil, de ocupar essa cadeira de grande pioneiro da inovação mundial, que a gente já é, só precisa assumir de fato.
E dentro de toda essa programação tem também o lançamento do edital Startup Indústria, que vai ser lançado junto com a abertura, durante as discussões.
Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente está aí oportunizando mais uma vez, né, as startups locais, a participação. A gente está chamando essas startups, para convidando-as a participar dessa oportunidade, que é a aproximação dessas soluções tecnológicas, recebendo recursos e ainda fazendo uma viagem a um centro tecnológico de inovação de grande renome, que é a rede de institutos Senai.
Cleide, obrigada pelas informações.
Nada.
Estamos aí. Bom evento para você.
Para todos nós.
Ingrid Bart, que é presidente da Associação Brasileira de Startups, tá? É uma das realizadoras, né, desse evento. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí pela frente, né?
Muito obrigada, e que a gente veja isso, essa virada de chave, para a Amazônia, para o Amapá e para o Brasil de uma maneira geral.